todos muito bem-vindos ao canal Pós-Moderno, esse canal que tenta fazer eu e você pensar. E há muito tempo que eu venho querendo trazer esse assunto aqui, alguém que entenda desse assunto aqui para o nosso canal. E tive a sorte, conversei com a minha amiga Mayara Amante, pessoa muito sábia na área de direito, que me indicou o Rodrigo Sartotti, quem eu vou entrevistar hoje, para conversar sobre direito. Nós tratamos de vários assuntos, como nasceu o direito, acabamos até chegando numa teoria assim do mais provável do que aconteceu, como o direito veio parar e foi constituído aqui no Brasil. Aí entramos em vários assuntos sobre o que é uma constituição, como que ela intermedia as relações no Estado, como que ela é alterada. Também entramos em assuntos mais atuais, como o juiz das garantias. E até acabamos entrando um pouco nas questões dos salários e regalias do Poder Judiciário. Eu espero que vocês curtam como eu curti essa conversa. Ela é muito interessante, inclusive, para quem pensa em trabalhar na área, em quem está querendo entender um pouco mais. E para mim, que sou um leigo, foi super interessante. Fiquem à vontade, onde vocês estiverem. E curtam esse momento com a gente.
Muito bem-vindos ao canal Pós-Moderno, esse canal que faz você pensar. Hoje eu tenho aqui um convidado para nossa entrevista, Rodrigo Sartotti. Rodrigo Sartotti, que é bacharel e mestre em Direito pela UFSC, está cursando doutorado também pela UFSC agora. Além disso, ele é advogado licenciado, assistente do Ministério Público e professor de Direito da UniSUCESC. Seja muito bem-vindo, tá? Também, Rodrigo, obrigado por aceitar o convite dessa entrevista.
Bom, Vitor, eu que agradeço. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei qual o horário aqui que o pessoal vai estar ouvindo, mas te agradeço muito pelo convite, Vitor, e é um prazer estar aqui contigo para conversar sobre essa ciência que eu gosto tanto, que é o direito, que faz parte da minha vida hoje.
Legal. Antes de a gente começar a gravar, a gente estava conversando exatamente sobre isso, assim, né? Qual foi a raiz do direito? Onde que veio a ideia de que as pessoas têm direito e tal? Eu queria que tu contasse pra gente isso, porque o meu papel aqui nessa entrevista é ser o leigo. E aí eu queria que tu contasse pra gente, assim, um pouco disso, de como que começou o direito.
Bom, então, o direito, eu costumo falar para os meus alunos, né, nas aulas de teoria do direito, que o direito, sim, se nós formos pensar numa metáfora, ou pensar o direito, uma metáfora para pensar na uma gênese do direito, a gente pode pensar que o direito ele surge, né, quando você tem um grupo de pessoas, um grupo de seres humanos, num determinado espaço, e esse grupo de seres humanos, esse grupo de pessoas, eles definem entre si regras comuns, regras de convivência, e definem alguém que vai deliberar sobre eventuais conflitos. Um magistrado comum, um juiz, um árbitro comum, que vai deliberar sobre eventuais problemas que podem surgir dessa convivência entre pessoas. Então, o direito, a gente pode dizer que ele surge, né, na sua gênese mais remota, assim, né, a partir do momento em que as pessoas têm problemas entre si e passam a achar caminhos para resolver esses problemas. Claro que hoje nós temos vários. Hoje não, já há muito tempo temos muitos debates sobre se o direito ele é ou não é uma expressão do capitalismo, né? Temos vários teóricos que defendem essa corrente, se o direito, enquanto uma expressão do capitalismo, ele pode ser extinto com o fim do capitalismo, se nós podemos prescindir do direito, se nós podemos pensar uma sociedade sem direito, né? Eu, particularmente, apesar de beber muito dos teóricos e do marxismo para pensar o direito, enfim, eu não concordo com essa corrente. Eu penso que o direito, tal como nós temos ele hoje no Ocidente, acho que ele pode ser repensado, aliás, ele deve ser repensado, né, das mais variadas maneiras, mas eu entendo que ele é imprescindível para a vida em sociedade. Nós não podemos pensar numa sociedade sem regras comuns, seja uma sociedade comunista, uma sociedade socialista, capitalista ou qualquer tipo de sociedade. A vida em sociedade ela requer regras de convivência. O conteúdo dessas regras, como que essas regras vão ser implantadas, como essas regras serão decididas, aí é um outro debate. Daí eu acho que é um debate extremamente importante, nós pensarmos como vamos definir essas regras, quem serão as pessoas que vão definir as regras de convivência. E eu acho que a partir do momento que você tiver essas regras de convivência numa sociedade, você vai ter o direito. Por isso que eu acho que é impossível nós pensarmos na vida em comum sem o direito. Seja esse direito que nós temos hoje, que eu realmente acho que ele é muito complicado, principalmente falando de Brasil, mas um direito que talvez nós possamos pensar ele de outra maneira. Até teve nos últimos dias uma dessas correntes do Twitter, né, que era sobre... A pessoa estava postando as suas capas do TCC, né? Eu entrei na brincadeira e postei a capa do meu TCC, que eu escrevi há longínquos 6 anos, quando eu estava me formando na graduação. E o título do meu TCC era justamente... chamava Um Ensaio para Outro Direito Possível, em que eu debati e falei um pouco sobre o pensamento de um jurista argentino, Oscar Correas, radicado no México. E o Oscar Correas, ele é um marxista, mas é um marxista que defende o direito, né? Ele defende que... ele faz uma crítica muito forte ao direito, mas ele defende o direito. Ele defende que é possível sim viver... ele fala que o direito é imprescindível para a vida em sociedade. Só que ele fala que nós temos que repensar o conteúdo desse direito, né? Então eu acho que talvez possamos caminhar por aí. Mas acho que a gênese do direito, a mais remota, seria essa. Então, claro, daí nós podemos pensar como que o direito surge efetivamente nas mais variadas sociedades, nas sociedades ocidentais, ou, enfim, pensarmos aí numa pré-história, né, onde que o direito surge, se o direito surge antes da... pode ser que o direito surge antes da escrita ou depois do surgimento da escrita. As pessoas, né, começam a, lá, pensar, talvez... se você for abrir um manual, aliás, de história do direito, vai estar lá, né, o Código de Hammurabi. Claro que quem, né, nós que estudamos um pouco de história do direito, nós não gostamos muito de pensar o direito, a história do direito dessa maneira, né? Pensar, o direito surge com o Código de Hammurabi ou a Lei das 12 Tábuas. Acho que a gente pode pensar a história do direito de uma maneira um pouco mais profunda, né? Tipo, digamos, pode ser... pensar a história do direito enquanto direitos em determinados momentos da história, né? Talvez pensar onde que a gênese do direito, talvez não, na história mesmo, marco temporal na história, talvez não seja tão profícuo. Acho que ele não é algo que não nos dá tantas respostas para pensar o direito hoje, né? Que eu acho que é para isso que serve a história, afinal de contas, né? Para nós pensarmos o que, enfim, o que nós estamos vivendo hoje, né?
O que eu consigo entender, assim, que tu estás falando, é que o direito pode ter surgido, por exemplo, numa tribo. Numa tribo que tinha, sei lá, 30 pessoas, e aí rolou uma treta e o pessoal não sabia como resolver o conflito. E aí eles entraram num acordo, e aquele acordo virou a regra, e assim foi, sei lá, talvez passando por gerações. Porque tem outros exemplos também, além do Código de Hammurabi, a própria Bíblia também, tu pega ali Deuterônios e tal, tem um monte de regra de convivência,
O próprio Pentateuco, né, que é o grupo ali, os 5 livros mais antigos da Bíblia, são regras de convivência, né? Inclusive regras bem complicadas, né?
Se o seu escravo, não sei o quê, você tem que parafusar a orelha dele na porta, tem um monte
A questão da igreja ser, a igreja, enfim, o cristianismo ser contra a homossexualidade vem do próprio Pentateuco, que ali tem uma regra que proíbe, algumas passagens que proibiriam isso, né? Mas podemos pensar assim, e de fato o Pentateuco, ele é são regras de convivência mesmo de algumas tribos, não lembro agora exatamente de qual região do Oriente Médio, mas eram livros de que, na verdade, não é nem livros, né? É algo que foi passado na história oral, por isso que eu concordo contigo. De fato, né? Você pode pensar uma tribo, em determinado local do mundo, seja no Oriente Médio, na Europa, no que hoje
na
é o continente.
Filipinas, qualquer
Filipinas,
lugar.
Filipinas, na África, na América, enfim. Não necessariamente escrito, pode ser regras regras orais, né? Então, que foram passadas, inclusive.
Até uma tradição familiar também.
Já tem. As tradições, enfim. Então, não necessariamente escrito, né? O direito... Inclusive, nós temos tradições jurídicas hoje em que o direito não é necessariamente escrito, né? Então, isso também pode variar, né? No tempo e no espaço.
Quando que o direito foi composto no Brasil? Como é que ele foi... Como é que veio? Como é que chegou no Brasil? Porque a gente importa 97% das estruturas sociais que a gente encontra nos outros lugares, né? Mas como é que ele chegou no Brasil?
Então, o direito não é tanto assim. De fato, a gente copia muita coisa no Brasil, a gente tem essa mania, assim, mas o direito... nós somos bastante criativos. O direito brasileiro é bastante criativo. Os juristas brasileiros são muito criativos. Bom, o Brasil, a historiografia no Brasil oficial, ela começa com a invasão portuguesa, né, em 1500. E o que nós temos de... as primeiras regras jurídicas que chegam no Brasil, regras tanto de organização da colônia, regras jurídicas mesmo, né, as ordenações afonsinas, manuelinas, depois as filipinas, né, elas vêm de Portugal. Uhum. Portugal era a metrópole, dominou o Brasil até 1822. Né? Então, o direito brasileiro ele surge de Portugal. São regras que foram importadas. O direito português ele é transportado para o Brasil, né?
Uhum.
Junto com as caravelas lá em 1500. No entanto... No século XIX, né, logo após a independência do Brasil, a gente começa a ter uma produção jurídica, genuinamente brasileira, até porque até 1824 os juristas brasileiros se formavam em Portugal, principalmente. Eles iam estudar direito em Coimbra.
Uhum.
Não tinham faculdade de direito no Brasil. A primeira faculdade de direito é de 1824. A faculdade de direito do Largo de São Francisco e a faculdade de direito de Olinda, que hoje fica em Recife. São as duas primeiras faculdades, que são implantadas em 1824. Né? Mas até então, os juristas brasileiros iam estudar, né, os jovens brasileiros iam estudar direito em Coimbra. A partir de 1824, a gente começa a ter a formação de juristas brasileiros, mas ainda com uma forte tradição coimbrana, do direito português, enfim. Mas nós começamos a criar os nossos próprios códigos, a nossa própria legislação. Talvez o exemplo mais importante desse período seja o Código Criminal de 1830. Né? Logo no início do Império, nós criamos um Código Criminal. E é muito interessante estudar como que o Código Criminal foi construído, os debates da Assembleia na época, né? A Assembleia Nacional na época, né? Ainda não era o Congresso, né? Era o Império. E como que a questão da escravidão influenciou muito na criação das primeiras regras de direito penal genuinamente brasileiras. Né? Se você for ver, boa parte dos debates que foram travados na Assembleia naquele período diziam respeito se nós teríamos que ter ou não pena de morte para os escravos, as penas cruéis, penas de açoite, enfim.
Havia no direito criminal um direito criminal específico para o escravo, então?
Tinham regras específicas dentro do Código Criminal. E essas regras, elas vinham muito com, digamos... Havia um medo muito grande entre as elites brasileiras, a elite brasileira na época, principalmente a elite escravocrata, porque há poucas décadas antes, no nosso vizinho aqui, o vizinho não, né, mas relativamente perto do Brasil, né, o Haiti, tinha vivenciado uma revolução de escravos vitoriosa.
Sim, sim.
Né?
É a única, acho que foi, né?
É a única revolta de escravos vitoriosa. E é interessante que ela se inspirou justamente na Revolução Francesa, né? O Haiti era dominado pela França,
uhum.
E eles vão lá, né? Os escravos, né, do Haiti vão lá, olha que bonita essa história de igualdade, fraternidade, né, liberdade e tal. Né? Mas, pô, só pros brancos?
Não tô vendo esse negócio aqui rolar.
Vamos trazer pra
cá. Assim?
Eles vão lá e fazem uma revolução sangrenta, que foi vitoriosa. E eles tomam o poder, criam uma república. E a elite brasileira tinha muito esse medo de que isso ocorresse no Brasil. E várias tentativas ocorreram no Brasil, né? Revolta dos Malês, tivemos a Revolta dos Malês, algumas revoltas no norte, no nordeste do país, né? De escravos.
Os quilombos, né? Também.
Os próprios quilombos,
tem um pouco,
né?
Disso, né?
Sim, tinha muita resistência. Mas de revoltas mesmo, a gente tivemos alguns episódios no Brasil, no primeiro reinado, né? Então tinha esse medo da elite brasileira, né? Dos escravos se revoltarem. Então criaram-se regras muito específicas dentro do Código Criminal de 1830. Para controlar os escravos. Então tinha pena de morte, penas de trabalho forçado. Trabalho forçado até meio que fica até uma redundância, né? Mas penas de açoite, enfim, né? Penas cruéis, com o objetivo principal de manter os escravos sob controle. Se você for observar as atas dos debates da criação do Código Criminal de 1830... isso está lá, eles falam isso claramente, os deputados, eles falam isso de maneira muito clara. Não, é para controlar os escravos, porque se a gente não colocar pena de morte, daqui a pouco eles vão estar aqui matando a gente. Então tinha essa preocupação. E é interessante observar que nesse mesmo período é criada a nossa primeira Constituição, Constituição Brasileira do Império de 1824, primeira Constituição Brasileira. E é uma Constituição que ela é extremamente liberal, no sentido político do termo, né? Então, ela é inspirada muito no que a Europa vivenciou no final do século XVIII, início do século XIX. Só que daí você for observar o texto da Constituição de 1824, ela não fala nada sobre a escravidão. Não, ela não menciona que o Brasil é um país escravocrata. Não há uma linha
mesmo
sobre isso.
Sendo a economia sendo movida pelo...
Exatamente. Mas aí você pega o Código Criminal, que é do mesmo período,
uhum,
né, ao passo que você tem uma Constituição que é liberal, e você pega o código Penal, né, o nosso Código Criminal, que é um código também de inspiração liberal, mas é um código que, ao passo que é um código de inspiração liberal, tal qual a Constituição de 1824, é um código que ainda garante, de maneira literal, a escravidão no Brasil, né, que acaba sendo um paradoxo. E isso, ao meu ver, né, isso é uma avaliação minha, né, e há muitas pessoas pesquisando sobre isso hoje, né, sobre a escravidão no século XIX no Brasil, isso marca muito o direito brasileiro.
Uhum.
E essas marcas, elas se mantêm até hoje, né? Claro, eu não vou conseguir aqui, né, nessa conversa demonstrar essas permanências, né, essa permanência de século XIX até o século XXI, mas há muita permanência disso. Tem muita gente pesquisando isso, né, na academia, temos algumas dissertações, tese de doutorado se dedicando a estudar o que foi o fenômeno da escravidão do ponto de vista jurídico no Brasil, né? Então, ficaram muitas marcas disso. E, a partir disso, nós temos começamos a ter um direito eminentemente brasileiro.
Uhum.
Aí, se você for pegar o nosso Código Criminal de 1830, ele foi um código, ele era um código muito bom, né? Apesar de manter a escravidão e ter pena de morte para escravos, enfim, era um código que ele era muito bom. Ele trazia o princípio da legalidade, ele tinha... Tanto que ele foi inspiração para vários outros códigos, inclusive na Europa. Na Europa e aqui na América Latina. Né? Várias pessoas pararam para estudar o nosso código de 1830, Código Criminal. Tal como a Constituição. A Constituição Brasileira de 1824 também foi objeto de muito estudo, de muita inspiração para outras cartas constitucionais no século XIX. E o próprio poder moderador, que é muito criticado, e as pessoas... Claro, é um problema da Constituição de 1824, mas também foi objeto de muito estudo e inspirou outras cartas constitucionais pelo mundo afora. Então, nós tivemos...
Mas o que é o poder moderador? Desculpa.
Ah, então, nós... É. Bom, nós temos a Assembleia Constituinte, em 1824. Está, né, lá os deputados tentando construir uma Constituição liberal e tal. Dom Pedro I, ele não estava muito feliz com essa Constituição, com esse projeto, ele vai lá, coloca o exército na porta da Assembleia, no Rio de Janeiro, manda ameaça com prisão todos os deputados, dissolve a Assembleia e ele mesmo outorga uma Constituição, ou seja, ele impõe, né? A Constituição, basicamente, ela pode ser outorgada ou promulgada. Quando ela é imposta por uma única pessoa, por um governante, normalmente em regimes autoritários, ditatoriais, uhum, ela é outorgada, ou então quando ela é criada pelo povo, com seus representantes, aí ela é promulgada.
Uhum.
Né? Então, na história brasileira, nós tivemos duas constituições outorgadas, três, na verdade, a gente pode dizer, né? A Constituição de 1824, que foi outorgada por Dom Pedro I, então ele vai lá, tem os três poderes, né? O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário, e ele cria um terceiro poder, que é o poder moderador, que está centrado na figura do imperador.
Um quarto poder, no caso.
Um quarto, exatamente, um quarto poder, desculpa.
Entendi.
Então, e esse poder moderador, ele tem... Ele, agora eu não lembro exatamente quais as atribuições dele, mas ele basicamente ele podia quase que anular os demais poderes. Ele concentrava muito poder em si. Né? Então, Dom Pedro, ele vai lá e cria isso. Mas, claro, ao longo do Império Brasileiro, a gente não pode pensar o Império Brasileiro também como algo homogêneo. Né? Então, ele tem muitas fases. Né? Tem o primeiro reinado, depois tem o período regencial, o segundo reinado. Então, há muitas diferenças. Né? Então, é a mesma coisa que a gente pensar em República Brasileira. A República Brasileira ela não é a mesma de 1889 a 2020. Ela tem várias fases. E o Império Brasileiro, igualmente. Mas o poder moderador ele acabou que não foi tão utilizado, né? Mas é uma das marcas da Constituição de 1824. Uma marca autoritária da Constituição de 1824.
A Inglaterra hoje tem algo parecido? Porque eu sei que... eu não sei se tu sabe disso. Eu estou perguntando porque eu já ouvi falar que a rainha da Inglaterra tem autoridade não para definir leis e tal, mas para meio que resetar, meio que reiniciar os processos lá da Câmara se não tiver bom e
Sim,
tal.
ela tem, ela, eu não lembro agora exatamente qual o termo que eles utilizam, mas existe um termo para isso, porque a rainha da Inglaterra, né, o monarca, a monarquia inglesa, né, o representante da monarquia inglesa, ele é o chefe de estado, né, e temos um chefe de governo que é o primeiro-ministro, né, é uma monarquia parlamentarista na Inglaterra. E é interessante que a Inglaterra não tem uma constituição escrita, né, a Inglaterra tem um corpo de várias legislações, né? Vários textos que eles consideram textos com caráter constitucional, mas ele não tem uma, a Inglaterra não tem uma constituição tal como o Brasil tem, os Estados Unidos tem, a França, enfim, ou a Espanha, que é uma outra monarquia constitucional, eles não têm uma constituição unitária. A constituição deles ela é dissolvida em vários textos considerados constitucionais, e são textos históricos, né? Tem várias cartas, né? O Bill of Rights e tal. E a rainha da Inglaterra, ela tem uma espécie de um poder de veto em algumas questões, né? É como se fosse uma espécie de, né, comparando com o Brasil, uma espécie de controle de constitucionalidade, talvez, algo parecido com isso. Mas é algo bastante residual, né? Não é um, o poder hoje do monarca inglês, ele é muito reduzido, então basicamente, a rainha da Inglaterra, em termos de legislação, discussão de questões de Estado, ela não apita muita coisa. Mas tem ainda um poder residual ali que vem, que permaneceu aí ao longo dos séculos, desde a Revolução Gloriosa, né? Então tem alguma coisa ali.
Ah, então, mas ela já então ela tem como se fosse um quarto poder lá também, então.
É quase isso, mas é bem um poder
Bem
bem,
fraquinho,
bem enfraquecido,
é
assim.
um poderzinho.
É um poderzinho, exatamente.
Voltando no Brasil, tu falou que alguns países, como a Inglaterra. A maioria dos países tem constituição ou não tem constituição? Como é que foi isso? E como quem que inventou, quem que chegou assim? Não, vamos fazer então, porque a constituição é uma espécie de uma carta essencial do direito daquele estado, território, enfim, né?
A Constituição é uma carta política, né? A gente pode pensar até na própria etimologia da palavra, né? Constituição vem de constituir. Você vai constituir algo. Você vai constituir um Estado, né? Eu não sei te dizer agora em números ou um percentual de quantos países têm e não têm Constituição escrita. Tem países que não têm uma Constituição escrita. Tem países que têm Constituição escrita, mas uma Constituição dissolvida em vários textos. Outros têm uma Constituição que é unitária, num único texto, tem textos que são mais prolixos, textos que são mais concisos, tem constituições que são, como eu te falei, outorgadas, tem constituições que são promulgadas, semi-outorgadas, como foi o caso da nossa Constituição de 1968, da ditadura militar. Tem vários tipos de constituição. Mas basicamente a Constituição, ela é uma carta política que vai definir em linhas gerais. Ou pode ser algo mais, como eu falei, ela pode ser mais concisa, pode ser mais prolixa, mas ela vai definir em linhas gerais a formação de Estado. Então, basicamente, a Constituição, ela tem uma parte lá de em que ela vai dar as linhas gerais, os fundamentos, as atribuições gerais do Estado, né, de maneira bem geral, para que aquele Estado serve, qual que é a sua função.
É na Constituição que está escrito assim, o município vai cuidar disso.
Sim.
É
Que é
na
uma das partes da
Constituição.
Constituição. Daí, então, ela tem essa parte que ela dá as linhas gerais do Estado, né? Os fundamentos do Estado, os objetivos do Estado. Ela vai ter um rol de direitos e garantias fundamentais, normalmente, né? Então, lá, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, né? No nosso caso brasileiro, nós temos todo o rol de direitos, os 70 e poucos incisos do artigo 5º, o famoso artigo 5º. Tem os direitos sociais, enfim, temos essa parte de direitos e garantias fundamentais. E tem uma parte que é basicamente o funcionamento do Estado. Daí entra a questão das competências, quem serão os entes se for uma federação, no caso brasileiro, nós somos uma federação, quem serão os entes dessa federação? No nosso caso, nós temos a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. O município no Brasil, ele ganha o status de ente federativo em 1988 apenas. Até então, o município não era um ente federativo. Então, nós temos a definição de quem serão os entes e quais as competências legislativas e as competências administrativas de cada ente. Então vai estar lá o que cabe à União, o que cabe aos estados, ao Distrito Federal, aos municípios, quais são os impostos que cada um pode instituir, por exemplo. Vai estar lá definido questões de... A nossa Constituição, ela é bem prolixa, então ela vai definir...
Ela é bem extensa, assim, comparada
ela é extensa, com... Ela é extensa. Ela entra em questões que talvez não... que não são matéria constitucional.
Uhum.
Né? Mas ela vai definir questões de previdência, questão de educação, de seguridade social, né? Saúde... Ela vai definir questão de meio ambiente, enfim, uma série de competências para cada ente, questões muito específicas, né? Então, a nossa Constituição ela é bem prolixa nesse sentido. Mas você compara com a Constituição dos Estados Unidos, que é uma Constituição de poucos artigos, uma Constituição bem mais concisa,
uhum.
Mas ela tem um outro caráter, né? Até porque nós estamos falando daí de um outro sistema jurídico, né? Que é o sistema da Common Law, e nós aqui no Brasil... ainda estamos num sistema de civil law, de direito romano-germânico, ou como alguns chamam de direito estatutário, né? Direito codificado. Então tem essas diferenciações entre as constituições. Mas basicamente, a Constituição é uma carta política que vai definir as linhas gerais de uma nação, de uma república, ou de uma monarquia constitucional, ou de uma monarquia, enfim, as linhas gerais do Estado. Né?
Uhum.
Para que aquele Estado serve, como ele vai funcionar, e quais são os direitos do cidadão.
Tu falou que, os municípios, como é que é, ganharam status de...
De ente federativo.
E o que, que é ganhar um status de ente federativo?
Ele passa a gozar de uma série de... Uma série não, mas algumas outras prerrogativas, né? Então ele passou a ter mais... Ele passou a ter mais... ele passou a ter autonomia. Uma autonomia tal como os estados e o Distrito Federal. E ele passa a ter algumas novas atribuições. Então, ele ganha um status diferenciado, né, a partir de 1988. Isso é interessante pensar nos municípios hoje, até porque nós temos, está tramitando no Congresso, agora eu não vou lembrar o número, mas tem uma PEC que visa a diminuição do número de municípios, que é um debate extremamente interessante de ser feito. Mas eu acho que essa PEC, a maneira como ela está sendo proposta, não é a maneira devida desse debate, né? Porque muitos vão falar, nós temos muitos municípios no Brasil. Pode talvez concordar com essa afirmação.
Não,
ou não.
Assim, que essa é a minha opinião, é que eu não entendo muito das coisas, mas eu acho que tem municípios que não se justificam.
Sim, e isso é um problema constitucional,
uhum.
Na minha visão. Por isso que eu acho que o debate, tal como está sendo posto nessa PEC sobre os municípios, ele não é interessante porque, bom, ela parte do pressuposto de que nós temos muitos municípios, uhum. Se for ver a justificativa dela. Bom, mas qual que é o parâmetro disso? De onde?
Certo.
Bom. Quantos municípios, quantas cities tem os Estados Unidos? Tem bem mais que o Brasil. Quantas comunas tem na Itália ou na França? Quantas cidades, quantas cities tem na Inglaterra, no Reino Unido? Bom, se você for fazer comparações, nossos vizinhos aqui, a Argentina tem mais cidades que o Brasil.
Então, é por habitante que se define isso?
Então,
é por território? Qualquer... É complicado isso aí, né?
Exatamente. Né? Eu acho que essa é uma questão menor. Eu acho que nós não temos muitos municípios no Brasil. E isso é interessante pensar nisso, porque qual que é a função de um município? Né? Bom, nós vivemos hoje no Brasil um período histórico bastante diferente, bastante singular... E a gente vê que cada vez mais as pessoas, o povo, a população em geral, quer participar das decisões. As pessoas estão comentando decisões do STF, estão comentando o que está tramitando no Congresso. As pessoas querem participar da vida pública, cada vez mais. As pessoas querem decidir. Isso é bom, isso é perfeito, isso é ótimo para a democracia. Isso torna a democracia mais pujante. Bom, mas como que a gente vai viabilizar isso? E eu acho que a figura dos municípios... Né, ela é interessante porque ela traz decisões mais perto das pessoas. Por exemplo, nós vamos, sei lá, digamos que a prefeita de São José, que é a dona Deliana, ela resolva construir uma pista de skate aqui no Cobra-Sol. Bom, mas será que a população do Cobra-Sol necessita, quer uma pista de skate? Ou será que... Não quer estar uma pista de corrida, de atletismo, ou uma praça, ou um parque para as crianças. Então, essas decisões pequenas que são muito próximas, por exemplo, se vamos ter 3 médicos no posto de saúde aqui do Cobra-Sol, se vamos ter um especialista em determinada área da medicina aqui no posto de saúde, se vamos ser uma escola nova, se vamos asfaltar a rua. Essas decisões que são muito próximas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano enquanto cidadãos, eu acho que elas têm que ser tomadas por quem vai vivenciar ela no dia a dia, por nós mesmos. E a forma em que nós vamos trazer essas decisões mais próximas do cidadão é diminuindo os espaços de decisão, delimitando mais. Então, se você tem uma figura de um município, mesmo que seja um município pequeno, como a gente tem em Santa Catarina, municípios com 2.000 e poucos habitantes, até menos que isso, mas as pessoas elas podem participar das decisões. Isso é muito bom. Mas qual que é o problema? Daí por isso que eu falo que é um problema constitucional, um problema de configuração constitucional do ente município.
Entendi agora, claro.
Será que nós temos que ter
8 vereadores?
Não, você pensa, sei lá, secretário município...
Estadual, secretário de saúde, secretário não sei do que, secretário
eu,
não sei do
eu fui
que.
Criado em Nova Trento, lá em Nova Trento. Nova Trento é que uma cidade tem, Nova Trento eu acho que hoje tem 15 mil habitantes, mas eu sempre ia passar férias, nas férias a gente sempre ia para Major Gersino, não sei se tu conhece.
Deixa eu ouvir falar.
Que é uma cidadezinha lá perto, faz divisa com Nova Trento, tem um vinho muito bom que eles produzem lá, um vinho colonial.
Opa, vou ter que ir lá comprar.
E lá em Major Gersino é uma cidadezinha bem pequena, bem cidadezinha do interior, e é uma cidade que tem cerca de 2 mil habitantes hoje. Uma cidade muito pequena. Bom, a configuração constitucional de Major Gersino é a mesma configuração, Major Gersino com seus 2 mil habitantes, ela tem a mesma configuração constitucional de São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes hoje.
Cara, deve estar em 15 já.
Ah, então, esse é o problema que a gente precisa consertar.
Ah, eu gostei desse teu argumento, porque geralmente eu penso que como que uma comunidade, que nem tu falou assim, de 2 mil habitantes, vai ter toda uma estrutura robusta, de burocrática, e aí eu... Pô, não se paga, cara. Sim. Como é que tu vai fazer essa galera que paga? Vai sobrar para os cidadãos a conta?
Exatamente. E daí você tem que pensar em configurações diferenciadas para os municípios de tamanhos diferentes. Então, claro, eu não vou ter uma resposta agora de como seria essa configuração, mas talvez você pensar em... Será que... Major Gersino, com seus 2 mil habitantes, precisa ter 9 vereadores remunerados? Será que não poderiam ser cargos honoríficos? Não receber nada? O cara vai lá uma vez por semana, 2, 3 horas
vota
de sessão.
Vota nas leis, vota se vai fazer a pista será de skate
que,
ou não.
Será que precisa disso? Será que precisa de vereadores remunerados? Será que precisa de assessores e tal? Será que São Paulo, na configuração que ele tem hoje, será que São Paulo não seria melhor uma cidade de uma subdivisão
aí
interna?
Aí São Paulo já tem a necessidade contrária.
Exatamente.
De criar secretarias específicas.
E nós
lá
precisamos pensar, eu acho que isso do ponto de vista constitucional. Eu acho que extinguir municípios não é o caminho. Eu acho que é, pelo contrário, eu acho que é extremamente antidemocrático. Você vai acabar com questões muito peculiares de municípios pequenos. Eu acho que não é interessante esse caminho, até porque a maneira como a PEC está propondo é uma maneira até bem complicada, porque ela prevê a incorporação de municípios, a extinção de municípios, incorporação a outros, né? De uma maneira que nem, não respeitaria nem o próprio trâmite da própria Constituição. Você tem que, nos casos de fusão ou de emancipação, de criação de novos municípios, né? De divisão, você tem que consultar a população local, fazer um plebiscito e tal. Isso não está previsto na PEC. Então, seria algo automático. Se um município com tantos habitantes...
Todo mundo concordou.
Que você não tenha... Ah, o município que não... Sei lá, que não... Agora eu não lembro o percentual agora do que a PEC prevê.
Será
de...
que São José vira Florianópolis? Eu posso dizer
não,
que eu...
E tem muitas cidades grandes, como o tamanho até de São José, ou até maiores, que sobre o argumento de elas se auto... serem autossuficientes do ponto de vista tributário, tem muito município no Brasil que não é autossuficiente, muito município grande que não é autossuficiente. Até porque, aí a gente entra num outro debate, que também é um debate necessário, né, com relação à questão tributária. Você tem, por exemplo, os municípios têm alguns impostos, alguns tributos que eles são que são do município. Então, bom, Major Gersino vai recolher o IPTU. Mas uma casa, um apartamento, nem sei se tem prédio em Major Gersino, acho que nem tem prédio, mas um apartamento em Major Gersino, que vai pagar IPTU para o município. Beleza, vai pagar lá a alíquota do IPTU do município. Não é a mesma alíquota, não é o mesmo valor que um apartamento aqui em São José, no Cobrasol, vai pagar de IPTU para a prefeitura para o município de São José. Não é o mesmo valor, não é a mesma alíquota. Então, não dá para também comparar e querer que usar como parâmetro, tal como a PEC quer, para extinguir municípios a partir da arrecadação. Porque a arrecadação de do município como Major Gersino, que é o nosso exemplo aqui, né? Está crucificando o Major Gersino. Não, mas brincando. Mas não dá para comparar com São José. Lá, São José, uma indústria em São José paga de impostos para o município um valor muito mais alto do que uma fábrica vai pagar de impostos lá em Major Jercino. Então, isso precisa ser repensado também. Então, por isso que a gente não pode automaticamente querer extinguir o município só do ponto de vista de número de pessoas, de população, e de autossuficiência tributária. Porque, até porque a quantidade de tributos é muito. De tributos de competência do município é muito pequena, comparando ao Estado e à União. E também porque os valores são diferentes. O IPTU daqui é diferente do IPTU de outro município, o ISS daqui é diferente do ISS de outro município. Então, sim, não tem como você utilizar isso como parâmetro. Né? Não tem como. Por isso que eu acho que essa PEC ela é bastante complicada e acho que extinguir municípios não é o caminho. Né? Acho que o caminho é repensar a configuração constitucional do ente federativo município. Acho que não é nem tirar o status de ente. Não, acho que é pensar em outras formatações de municípios.
Possibilidades, né?
Exatamente.
É isso que eu ia te perguntar. A Constituição ela pode ser alterada?
Pode, pode. A nossa Constituição ela é considerada uma Constituição do ponto de vista ali da teoria constitucional, né? De pensar as classificações de Constituição, né? Como eu te falei, eu já te dei alguns exemplos, né?
Uhum.
Outorgada, semi-outorgada, promulgada, rígida, não sei o que e tal. A nossa Constituição, ela, no ponto de vista da sua mudança, da sua possibilidade de modificação, ela é considerada uma Constituição rígida. Por quê? Porque ela prevê, ela resguarda um rol de questões que não podem ser modificadas em nenhuma hipótese.
Cláusulas pétreas.
As cláusulas pétreas, que estão definidas lá no artigo 61 da Constituição.
É cláusula?
Cláusula pétrea.
Eu sempre falei causa.
Não, são as cláusulas pétreas. É, tá. As cláusulas da Constituição. Pensaram, até é interessante porque o contrato ele tem cláusulas.
Certo.
A Constituição é um contrato social.
É verdade.
É um contrato social que as pessoas, o povo entre si...
Eu não assinei, mas eu entendi.
Através dos seus representantes. Exatamente.
Tá.
Né? Através dos seus representantes, vai lá e define esse contrato social, né? Até a teoria, né? A gente pensa na teoria constitucional, a gente vai voltar aos contratualistas, né? John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, enfim, né? Pensaram a teoria do contrato social. Mas, enfim, né? A Constituição ela tem suas cláusulas pétreas. Né? E pétreo vem do latim, né? Pedra, né?
Pedra, vir,
exatamente.
Que não pode ser.
Que não pode ser modificado em nenhuma hipótese.
Uhum.
Então, por isso que ela já é considerada uma Constituição rígida. E na parte, que é a maior parte, que ela pode ser modificada, ela tem um trâmite um pouco mais dificultoso. Assim, né? Você tem que passar, você tem que propor uma PEC, que vai passar por votações nas duas casas legislativas do Congresso, na Câmara e no Senado, né? Não é por maioria simples, é por maioria absoluta, aliás, por maioria qualificada, uma maioria qualificada, né? Para aprovar uma PEC nas duas casas, em dois turnos, em duas votações. Então, você tem um trâmite mais difícil do que a aprovação de uma simples lei ordinária.
Uhum.
Né? A gente teve agora alterações importantes na legislação brasileira, né? Que foi a reforma trabalhista, que
uhum.
foi uma reforma de uma reforma de lei ordinária. Então, teve um trâmite mais simples, né, no Congresso, e tivemos a reforma da Previdência, que foi uma alteração da Constituição. Foi uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição,
uhum.
que teve um trâmite um pouco mais difícil, né, porque precisava de mais deputados, mais senadores para aprovar, eram duas votações em ambas as casas legislativas. Então, ela pode ser modificada. Mas ela tem partes que ela não pode ser modificada, e na parte que ela pode ser modificada, que é a maior parte, ela tem um trâmite um pouco mais difícil, até porque senão tem uma razão de ser, né? Porque a Constituição ela é feita para durar no tempo e no espaço. Você pega a Constituição dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, agora eu sempre esqueço a sua data, mas ela é do final do século XVIII.
Uhum.
Né? Então é uma Constituição, né, de mais de século. É a nossa Constituição brasileira, que é a nossa sétima Constituição, de 88, ela tem um pouco mais de 30 anos. Né? Então, é uma Constituição muito jovem ainda. E a Constituição ela é feita para durar no tempo e no espaço. Até porque, quanto mais a Constituição dura, normalmente, significa que o país ele está caminhando bem.
Uhum.
Não está vivendo muitas crises. Até porque, no Brasil, normalmente, quando nós temos uma grande crise política, nós temos uma nova Constituição. Não à toa, nos últimos anos, tem se falado muito...
Quantas Constituições nós já tivemos?
Nós tivemos 7. Nós tivemos a Constituição de 1824, do Império. Tivemos a Constituição de 1890, a primeira Constituição da República. Tivemos a Constituição... Deixa eu ver se eu lembro de cor agora as Constituições. A Constituição de 1934, 1937, é polaca, né? A Constituição da Ditadura do Estado Novo, que foi uma Constituição outorgada, imposta por Vargas. A Constituição de 1946, que é, até então foi a nossa Constituição mais democrática até aquela data, né? Até 1946. Temos a Constituição de 1968, Constituição da Ditadura Militar. Temos a Emenda de 69, que por muitos teóricos é considerada uma nova Constituição, daí seria uma sétima Constituição, mas que ela foi uma emenda, a Constituição de 68, mas que ela emendou a Constituição do artigo 1 ao último artigo. Então ela emendou a Constituição inteira, ela modificou a Constituição inteira através de uma única emenda.
Deram nome de emenda, mas mexendo em tudo.
Mas na verdade foi uma nova Constituição. Uhum. E temos a que seria a sétima ou oitava, dependendo, né, do parâmetro, que é a Constituição de 88. Né? Que é, aí sim, a nossa Constituição mais democrática, é o nosso melhor texto constitucional, e isso não sou eu apenas que defendo isso vários teóricos no mundo inteiro defendem que avalia a nossa Constituição de 88 como uma Constituição extremamente avançada, extremamente democrática, uma Constituição que garante muitos direitos, uma Constituição muito avançada. E, claro, de 88 para cá ela passou por mais de 100 emendas, né? Então ela foi bastante deturpada, bastante modificada nesses 30 anos, mas é uma Constituição bastante avançada, né? E a nossa sétima ou oitava Constituição ali. E... bom, ela pode ser modificada, como ela tem sido muito modificada nos últimos anos, mas normalmente quando, no Brasil, as constituições, elas coincidem com crises políticas. Então, você tem a ditadura do Estado Novo, você tem uma nova Constituição, 37. Uhum. Você tem aí um período democrático, ali um hiato democrático, como eu gosto de falar, né? Porque se for pensar a República Brasileira, uma linha do tempo, os períodos democráticos... são as exceções, infelizmente. Né? Nós tivemos mais períodos autoritários no Brasil do que períodos democráticos. Tanto que o período de 88 para cá é o nosso período democrático mais longo da República. Né?
Ah, é? Nós estamos no período mais longo de democracia no
Brasil. Democracia no Brasil, sim. E... nós tivemos alguns hiatos de democracia antes de 88.
Mas está contando aquela época da política do café com leite como uma democracia também? Porque lá era uma...
sim, uma democracia... uma democracia
que ignorava certas pessoas, né?
Tanto que o próprio Café Filho foi sofreu um golpe, né?
Uhum.
O Café Filho foi impedido de tomar posse quando Vargas comete suicídio. Café Filho era o vice e pela Constituição ele tinha que tomar posse.
Uhum.
E aí a gente tem um episódio muito interessante da história constitucional brasileira, porque o Café Filho era o vice e ele tinha que tomar posse pela Constituição, ele deveria tomar posse. E ele bate o pé e diz, eu vou tomar posse.
Uhum.
Né? E ele é impedido de tomar posse. Aí ele impetra um habeas corpus. Né? Na época, o habeas corpus ele tinha também ele era utilizado com um caráter de mandado de segurança. Né? A figura do mandado de segurança ela surge um pouco depois, né? A partir do habeas corpus. Mas ele impetra um habeas corpus para garantir a sua posse como presidente da República. Na época, até que é interessante, né, como as figuras se repetem na história brasileira, né, nos militares, quem lidera o movimento militar contra a posse de Café Filho no Rio de Janeiro foi um cara chamado Teixeira Lote, o Marechal Teixeira Lote, que é um cara depois que tenta impedir o golpe militar em 64. Né, mas o Teixeira Lote ele vai lá e impede a posse do Café Filho. Né, coloca o exército, os tanques nas ruas do Rio de Janeiro, sitia o Rio de Janeiro, né, o Distrito Federal na época, e para impedir a posse do Café Filho. O Café Filho, então, impetra o habeas corpus. O habeas corpus chega ao STF. O STF, na época, ficava ali na... até hoje tem um museu ali, um museu da Justiça Federal, ali na praça, na Cinelândia, no Rio de Janeiro. É muito legal de visitar. Tem até a exposição dos móveis antigos do STF e tal.
Aonde?
Ali no Rio de Janeiro, na Cinelândia, onde fica o Teatro Municipal,
tá,
ali na Praça da República.
Eu nunca fui lá, mas hoje eu ouvi falar.
É bem legal, uma visita bem bacana de fazer no Rio de Janeiro, ali na Cinelândia. Não, é o Centro Cultural da Justiça Federal, aí no terceiro andar, eu acho, no último andar, fica a exposição onde era a sala de sessões do STF.
Uhum.
Aí o STF, então, se reúne à época ali para deliberar o habeas corpus do Café Filho. E o Nelson Hungria, que é um grande criminalista brasileiro, né, ele escreveu ele é um dos autores, inclusive, do Código Penal de 1940, né, o nosso atual Código Penal. O Nelson Hungria, ele vai lá e ele era o relator do habeas corpus, né? E ele fala, né, bom, de fato, né, o vice-presidente ele tem o direito de uma posse. Só que Rio de Janeiro estava sitiado com tanques, o exército estava na rua. E aí ele fala uma frase que eu não vou lembrar, saber reproduzir exatamente os termos da frase, mas ele fala algo do tipo: bom, o que é a nossa, o que as nossas capas, né, as capas pretas dos magistrados, dos ministros do STF, elas não podem fazer nada, elas não podem espantar os leões. Como quem diz, bom, a gente até pode aqui dar,
O parecer.
fazer valer o direito, fazer valer a Constituição e dar a posse, mas essa posse ela nunca vai acontecer porque o exército está aqui na rua e se a
Que
gente.
materialmente é impossível, vai ter
Materialmente
que
era impossível.
atravessar essa galera, vai ter que, não
Um
tem
golpe
como.
de Estado estava armado
Sim,
ali e, de
sim.
fato, o Café Filho não toma posse ali. Então, esse é um período bem interessante. Um
O
dos períodos.
Brasil é o país dos golpes, né, cara? É um golpe em cima do
A
outro
República
sempre, né?
começa com um golpe de Estado, né? A
É,
própria República,
derrubaram a
né?
monarquia ali.
E foi liderada
Só
por um
porque elaborar,
marechal.
é, liberar os escravos,
Por um
aí.
marechal monarquista, inclusive, né? O Marechal Deodoro, ele era monarquista, ele era um fiel da monarquia, né? Mas, enfim, daí temos essa sucessão de golpes. E normalmente, quando a gente tem esses períodos de crise política, nós temos uma nova Constituição. E a Constituição, ela. Por isso que eu estava falando disso, né? Para dizer, né, tentar explicar por que a Constituição ela tem que ser rígida. Uma Constituição rígida ela é importante para se manter no tempo e no espaço, né? Porque senão. Nós não vamos ter segurança jurídica e segurança política também no país se a cada momento, a cada novo governo,
Muda a regra.
mudar completamente a Constituição, né? Então vai virar uma bagunça, né? Imagina,
Sim.
a todo momento uma nova Constituição, uma modificação muito profunda na Constituição. Então você precisa garantir uma espécie de um coração da Constituição que não pode ser modificado. E outras partes ali que pode modificar, mas você precisa de uma grande força política dentro do Congresso para modificar a Constituição, né? Por isso que é interessante ter uma Constituição rígida, porque ela vai garantir que o Estado ele consiga permanecer, se perpetuar no tempo e no espaço, né? Senão a gente acaba voltando àquela, né, aquela crise política, uma nova Constituição.
Mas, assim, o fato da nossa Constituição ser extensa não faz com que, porque tu falar que tem que estar no tempo e no espaço. Isso é uma coisa difícil, porque, por exemplo, quando criaram a Constituição, o advento da internet ainda não era uma coisa prevista.
Sim.
O advento da velocidade das coisas, como elas mudam, não era uma coisa prevista. E acaba que isso, por exemplo, até assim, ó, os direitos trabalhistas, eles estão ligados à época, muito à época do que ele foi criado, entendeu? E aí, eu sei que o direito trabalhista já é uma parte flexível da Constituição, eu entendi isso. Mas, onde eu quero chegar? Que a parte de cláusula pétrea, eu não sei qual é o tamanho dessas cláusulas pétreas na Constituição, mas eu imagino que elas têm que ser bem sucintas e específicas para, tipo, realmente durar anos e anos e todo mundo olhar aquelas cláusulas e pensar, não, isso realmente tem que continuar sendo garantido e tudo mais, porque o ser humano, ele não vai mudar por muitos anos, né? Eu digo assim, não vai mudar. Então, enquanto ele não mudar,
Não,
isso.
não há nenhum problema em a Constituição se adaptar aos novos tempos. O STF tem feito isso um pouco também enquanto guardião da Constituição, em interpretar a Constituição. Por exemplo, um caso emblemático recente, não tão recente, já tem alguns anos, mas um caso emblemático sobre a Constituição se reconfigurando aos novos tempos, né? Bom, em 87 e 88, durante o período da Constituinte, né, era impensável falar em famílias homoafetivas. Isso nem foi. Não vou dizer que não foi tema de debate da Constituinte, porque isso que é interessante, né? Tu falou, né, do advento da internet, e de fato a internet ainda estava talvez dando os
Era
primeiros.
militar, acho, na época de 88, só os militares que tinham acesso
Sim, era bem
devia ser.
incipiente ainda a internet em 87 e 88. Mas a nossa Constituição de 88, e por isso que eu reafirmo que ela é uma Constituição extremamente democrática, porque ela foi a Constituição que mais teve participação popular. Foram milhares de emendas populares que vieram de vários cantos do país. Teve muitos comitês que se organizaram em muitas cidades, muitos estados, muitas capitais. O povo mesmo se mobilizando para mandar para o Congresso propostas. E essas propostas elas foram editadas dentro da Constituinte, né? Chegaram ao Congresso e, enfim, teve muita participação popular, né? Mas, de fato, o exemplo que eu tava dando, né? É a questão das famílias homoafetivas. Isso não se pensava. Até se pensava, mas era um debate ainda muito, muito periférico.
Ninguém queria tocar nesse assunto, né?
Exatamente, era um tema que não se tocava tanto, né? Em 87 e 88. Então, de fato, né, a Constituição fala em família entre homem e mulher. Bom, aí, só que a Constituição, essa mesma Constituição traz como isso numa parte da Constituição que não é cláusula pétrea. Ela fala a família formada por homem e mulher. Mas
Ah,
a
isso
mesma.
estava na Constituição? Que
Está na
família era homem e
Constituição.
mulher?
Mas
Ainda tá?
a mesma Constituição, ela traz como cláusula pétrea o direito à igualdade e à não discriminação. E um dos fundamentos da República é a não discriminação.
Certo.
Pois bem,
Mas ela mesmo discrimina, né, depois?
não vou dizer que ela discrimina, porque ela é a expressão de sua época. Ela é a expressão de sua época. A gente não pode também ser anacrônico e observar, dizer que a nossa taxar a nossa Constituição, por exemplo, de homofóbica, digamos assim, porque ela fala família entre homem e mulher. A entidade família entre homem e mulher, a união estável entre homem e mulher. Né? Não dá porque ela é uma expressão de sua época, né? De
Certo.
30 anos atrás. No entanto, aí nos últimos anos, essa questão chegou ao STF. O STF foi julgar sobre a constitucionalidade ou não da união homoafetiva, né? Porque, na verdade, a Constituição fala de união estável entre homem e mulher, na verdade, né? Só para corrigir aqui o termo.
Ah, então, é isso que eu queria entender. Qual é o que que a Constituição quer dizer quando ela estabelece uma família? Qual é a
Sim,
questão?
aí que está a questão. Aí é o ponto que eu quero chegar. O conceito de família, de união estável, que nós tínhamos em 87 e 88, é um. Hoje nós temos um outro conceito. Enfim, a sociedade evoluiu, felizmente, nesse ponto. E, bom, aí, muito embora a Constituição fale de união estável entre homem e mulher, se você tem uma união estável entre dois homens ou entre duas mulheres, bom, será que isso tem respaldo constitucional? E essa questão chegou ao STF. O STF disse que sim. Muito embora a Constituição fale lá em união estável entre homem e mulher, esse artigo, essa cláusula da Constituição, precisa ser lido a partir do próprio texto constitucional, que em cláusula pétrea garante a igualdade e a não discriminação, como cláusulas pétreas, e diante da nova configuração das famílias no mundo, enfim, né, hoje é algo extremamente é considerado extremamente normal, né, como deve ser. Mas isso precisa ser, aí a Constituição precisa ser lida a partir disso. Ou então, se a gente for pensar no próprio Código Penal. Código Penal de 1940, um decreto-lei de 1940. O Código Penal, em 1940, né, sequer se imaginaria, eu acho que nem na ficção científica se pensava na época, que nós teríamos crimes praticados na internet. E hoje nós temos muitos crimes praticados na internet. Isso, obviamente, não era. Nem se pensava em 1940. Mas é algo que hoje é uma realidade. Então, nós precisamos, de fato, pensar na legislação penal nesse sentido, diante das novas tecnologias, diante da evolução,
Da dinâmica da
exatamente,
atual.
da dinâmica da sociedade que impõe novas, uma nova configuração para o direito. E na matéria penal é interessante porque se fala muito, né, quando se fala, né, nesses últimos tempos do debate sobre o Código Penal, reforma do Código Penal, pacote anticrime, se diz muito que nosso Código Penal, ele é muito antigo, ele é de 1940. Bom, na verdade, se você for observar, se for pegar o Código Penal antes do pacote anticrime, agora é claro, agora ele está totalmente modificado, né? Totalmente não, mas mais ainda modificado por conta do pacote anticrime. Mas se for pegar ele até dezembro de 2019 e for observar o que que ainda é original de 1940, é menos de 30% do código. A parte geral do código, que é a parte mais. Que é a parte que define. O código, ele tem duas partes, né? Ele tem a parte geral, o código penal. Ele tem a parte geral do código, em que define as linhas gerais do direito penal, como que ele vai ser aplicado, como que a pena é aplicada, o que é crime, como é que o crime vai ser definido, as excludentes. Como que a pena vai ser aplicada, enfim, tudo isso é a parte geral, e tem a parte especial, que são os crimes em espécie. Então, até o artigo 120, você tem a parte geral, digamos assim, a teoria geral do direito penal brasileiro. E a partir do artigo 121, você tem os crimes em espécie. Sei lá, homicídio, latrocínio, estupro, enfim, todos os crimes lá do Código Penal. A parte geral, ela foi totalmente reformada em 1984, nos anos 80, né? Meados dos anos 80, então tivemos uma grande reforma da parte geral. Então, uhum. toda a parte geral já foi reformada nos anos 80. Então, tivemos essa uma modernização muito grande do código nos anos 80. E desde 1940 até hoje, a parte especial foi modificada várias vezes. Um exemplo é...
Então, na verdade, de 1940 é como tu falou, é muito pouco.
É pouquíssimo restou de 1940. Nosso código ele é muito atual, nosso código penal. Ele é muito... Claro, ele tem problemas, ele tem incongruências. O próprio pacote de crime traz muitas incongruências. Tipo, agora eu não... Eu vou dar direito penal esse semestre, eu tava atualizando as minhas aulas. Felizmente eu dou a parte geral, então a parte geral teve pouca... Acho que foram 2 ou 3 artigos modificados.
Uhum.
Mas eu estava observando que tem várias incongruências no próprio pacote de crime. Porque, claro, foi uma lei aprovada às pressas, então tá cheia de erros. Mas tem algumas incongruências do tipo, por exemplo, furto com a utilização de explosivo. Você tem você majora. Pode majorar a pena se a pessoa que praticou o crime utilizou explosivo. Mas não tem essa majorante para o crime de roubo. Então, se eu roubar alguém com uso... Se eu praticar o roubo com explosivo, eu não tenho a majorante que eu tenho no furto. Não faz sentido. Né? Porque o furto, inclusive, é um crime que tem uma pena
mais
menor.
Mais leve,
exatamente.
Porque não tem a abordagem direta do mano com outro.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, tem várias incongruências, várias... E, claro, isso vai ser aparado, o STF ainda vai ter que se debruçar muito, o STF, o STJ, principalmente, vão ter que se debruçar muito ainda sobre o pacote de crime, essa reforma, porque tem várias coisas que precisam ser reformuladas. E temos algumas boas reformas também, o juiz das garantias, que talvez é o tema que mais foi... gerou polêmica aí nas últimas semanas sobre o pacote anticrime, né? Que eu acho que é um avanço do Código Penal, do Código de Processo, na verdade, né? Que alterou.
O que é o juiz das garantias?
O juiz das garantias, ele é um juiz que vai presidir, não presidir, mas ele vai acompanhar a investigação criminal. Basicamente, no Brasil hoje, né? Vigora o que a gente, em tese, vigora um sistema que nós chamamos, né, no processo penal, um sistema acusatório. O que significa? Basicamente, existe um sistema acusatório e um sistema inquisitório. No sistema acusatório, você tem uma autoridade que acusa, que no Brasil é o Ministério Público e a Polícia Civil, enfim, ou a Polícia Federal, né, se for o caso, e você tem uma autoridade que vai julgar, que é o juiz, o Poder Judiciário. Só que durante a fase de investigação, né, quando a polícia está investigando o possível crime, ou o Ministério Público está investigando, você tem algumas questões que você às vezes precisa da intervenção do juiz. Por exemplo, eu, promotor público, estou te investigando, então eu quero grampear o teu telefone.
Uhum.
Eu preciso de uma autorização judicial, então eu vou lá dizer: juiz, o Vitor está cometendo esses crimes, e eu, para comprovar isso, eu quero grampear o celular dele. A juiz vai analisar ali e vai deferir ou indeferir. Beleza, defiro a escuta. Juiz, eu preciso entrar no apartamento do Vitor porque ele está com o material do crime...
O documento lá.
Lá, eu preciso lá apreender esse material criminoso. O juiz vai deferir a autorização judicial para eu entrar na tua casa e fazer a busca e apreensão. Enfim, várias... Ou então uma possível prisão preventiva, uma prisão cautelar, né? Uma prisão preventiva, uma prisão temporária. Não, ele está cometendo crime, a gente precisa impedir que ele continue cometendo crime. Isso mesmo antes da denúncia. Então, esse juiz ele vai deferir ou indeferir todos esses pedidos do Ministério Público ou da polícia. Perfeito. Só que o que acontece, normalmente, na prática da advocacia criminal, na prática do processo penal, o que acontece? Esse juiz que, ao longo de toda a investigação, ele acompanhou a investigação, ele deferiu ou indeferiu as buscas, toda a produção probatória, ele vai ser o mesmo juiz que vai receber a denúncia. Então, aí, beleza, eu fiz a investigação, eu cheguei à conclusão de que você cometeu um crime. Perfeito. Então, eu, promotor público, ou eu, delegado de polícia, vou te denunciar ao Poder Judiciário. Faço a denúncia. O Poder Judiciário, na figura do mesmo juiz que acompanhou toda a instrução probatória, a investigação, ele vai olhar e vai receber ver se tem que receber ou não a denúncia. Ele obviamente vai receber, porque ele já acompanhou toda a investigação. Então, sim, ele já está extremamente viciado pela investigação. Então ele vai receber a denúncia. E esse mesmo juiz que acompanhou a investigação, recebeu a denúncia, ele vai fazer a dilação probatória no processo penal. Aí vai ter toda a dilação probatória, contraditório e ampla defesa, enfim, oitiva de testemunhas, produção de provas, enfim. Esse mesmo juiz ele vai fazer tudo isso no processo penal, uhum, pós-denúncia, e ao final ele vai sentenciar. Então, a crítica que se faz há muitos anos, há décadas no Brasil, é de que esse juiz, que ele deveria incorporar em si um sistema acusatório, ele deveria ser a coroação do sistema acusatório, né? Ou seja, um órgão acusa e um juiz imparcial vai julgar, ele acaba que se torna um juiz inquisidor, porque é o juiz que vai acompanhar e, de certo modo, presidir toda a instrução, toda a investigação.
E ele mesmo vai...
Ele vai receber e ele vai...
concordar com ele, vamos dizer assim.
Então acaba que ele fica extremamente viciado pelas provas que ele mesmo permitiu que fossem produzidas. E o juiz não produz provas. O juiz tem que analisar as
esse
provas.
Esse é o juiz de garantia. Esse
não,
juiz...
esse é o juiz que nós temos até hoje no Brasil.
Que é o que aconteceu com o Moro. Vamos lá, um exemplo sim, bem famoso. Moro com
exatamente,
o Lula ali.
O Moro foi o juiz que deferiu todas as buscas lá da Operação Lava Jato.
E ele mesmo deu
ele o canetaço. Ele que liberou os áudios para a Rede Globo. Uhum. Ele que determinou busca e apreensão, condução coercitiva, enfim. Ele que depois recebeu a denúncia. Ele que assinou... que acompanhou a instrução probatória, a oitiva de testemunhas no processo penal, e que, ao final, deu a sentença.
Uhum.
Então, esse é o juiz normal que nós temos no Brasil hoje. E se critica muito essa figura porque...
Ele se envolve, né?
Ele se envolve muito. Então, a gente precisaria de um juiz mais distanciado do caso, para que ele pudesse, de maneira mais imparcial, analisar as provas e chegar a uma conclusão, chegar a uma decisão, uma sentença. Aí vem, então, a figura do juiz das garantias. O juiz das garantias seria o juiz que vai acompanhar toda a investigação.
E ele vai entregar junto com, sei lá, o Ministério Público...
Ah, não, não, ele não entrega.
Outro juiz.
O Ministério Público e a polícia continuam tendo a prerrogativa de apresentar a denúncia.
Ah, entendi.
Mas aí tá um problema que não foi modificado, que eu acho que deveria ter sido modificado, né, agora no pacote anticrime, porque o juiz das garantias ele ainda recebe a denúncia. Só que ele só recebe a denúncia. A partir do recebimento da denúncia, quem passa a presidir aquele processo penal é um outro juiz. Aí um outro juiz é que vai fazer toda a dilação probatória, vai ouvir testemunhas, vai acompanhar a produção de provas dentro do processo penal e ao final dá a sentença. Mas o juiz das garantias ele vai acompanhar a investigação. Aí por isso que é o juiz das garantias. Ele vai garantir que as garantias fundamentais sejam observadas, né, durante o processo de investigação. E ao final ele recebe a denúncia ou não, ele pode não receber a denúncia, isso pode acontecer, e recebida a denúncia, se caso ele receba, aí vai para um outro juiz. Aí claro, aí as críticas que se fazem, aí elas são muito rasas do meu ponto de vista, porque elas partem do pressuposto de que na verdade elas nem enfrentam a questão no seu âmago, que é, bom, a questão da imparcialidade.
Uhum.
Óbvio, o juiz das garantias ele não vai garantir que o juiz seja imparcial. O juiz é um ser humano, então um juiz parcial não vai ser, não é uma, a figura do juiz das garantias que vai garantir que o juiz não seja parcial. Mas tudo bem, mas pelo menos em tese...
Menos parcial.
É menos parcial.
Sim.
Mas, e as críticas, as pessoas que estão criticando o juiz das garantias, elas não estão entrando nesse debate, porque elas sabem que esse é um debate perdido. Né? Eles vão pela tangente, dizendo, olha, vejam bem, né, isso vai gerar mais custos para o judiciário, a gente vai ter que ter mais juízes, isso é um problema, vai ficar mais caro, tem comarca que só tem um juiz, como é que vai fazer? Eles estão debatendo essas questões. Sendo que, mesmo nisso, eles não estão debatendo o que tem que ser debatido. Bom, de fato, vai gerar mais gasto? Talvez gere mais gasto, mas, bom, por que a gente não debate, então, o fato de que nós temos o judiciário mais caro do mundo? Por que a gente não debate aí as regalias dos juízes, né?
Sim.
Enfim, os auxílios infinitos dos juízes.
Eu ia perguntar uma coisa pra ti também, assim. Porque eu vejo, eu não entendo nada, tu entende muito mais do que eu, por isso que eu tô perguntando. Eu vejo que o cara ser juiz, basicamente, ele tem que entender de tudo, assim. Ele tem que ser o cabeção, assim, da compreensão. E os juízes poderiam ter concursos para juízes, para casos específicos. Ah, juiz trabalhista, é só trabalhista. Então, ele não, vai entender do trabalhista.
É, nesse caso do trabalhista, a gente, existe uma justiça especializada, né? É, na verdade, o Poder Judiciário no Brasil, ele é dividido na Justiça Federal e na Justiça Estadual.
Uhum.
Na Justiça Federal, nós temos a justiça especializada. Nós temos aí a Justiça Eleitoral, que é uma justiça especializada, que daí ela é federal, mas ela se divide, ela divide funções com a justiça estadual, então é meio difícil de compreender isso. Normalmente, quando eu ensino isso para os meus alunos, eu desenho no quadro, porque é difícil entender. Né? Até para quem está começando a estudar direito. E para quem é leigo no direito, é mais difícil ainda. Mas a justiça eleitoral, ela é federal, mas ela tem juízes estaduais. Então, a justiça eleitoral, no primeiro grau, ela é estadual. Então, se você tem uma eleição, vai ter eleição aqui em São José esse ano. Se um candidato cometer algum crime eleitoral, quem vai julgar é o juiz eleitoral, que é um juiz estadual. Sim. Aí ele vai recorrer. Aí ele vai recorrer para o Tribunal Regional Eleitoral, que é um tribunal estadual, mas que é vinculado à Justiça Federal. Então, que é formado, inclusive, por juízes estaduais e por juízes federais. Aí, se ele não concordar com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, ele vai recorrer para o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que é um tribunal federal.
Federal.
Então, tem a justiça especializada, daí a justiça eleitoral, e a justiça militar ainda, que tem o judiciário militar, que é bem específico, e tem a justiça trabalhista, que é a mais especializada. Uhum. Aí, no caso da trabalhista, nós temos um concurso específico para os juízes do trabalho, que cobra muito mais direito do trabalho.
E eles recebem a mesma coisa que um juiz geral, assim, um juiz tipo...
Na esfera federal. Na esfera federal, sim. O juiz trabalhista é um juiz federal que recebe, tem a equiparação salarial.
É isso que eu digo, assim, na medida que tu cobre uma quantidade de conteúdo absurdamente gigante que um cara tem que saber, esse cara tem que ganhar bem, porque só...
Sim.
Quantos anos os caras estudam para passar num concurso?
Sim, não, e hoje é um dos concursos mais concorridos. Hoje o concurso para juiz estadual e juiz federal talvez sejam os mais concorridos no Brasil hoje, os mais difíceis de passar. E de fato, né, é cobrado muito conteúdo.
Eu entendo,
né,
que tem bastante regalia, eu concordo que tem bastante regalia, entendeu? Os caras têm motoristas...
Tem coisas indevidas.
Coisas exageradas, né?
A questão do auxílio moradia é um problema. Os auxílios
moradia, o cara ganha 32 mil por mês, 36, sei lá.
Eu concordo que o juiz tenha que ganhar bem, eu acho que isso,
sim,
acho que isso é um consenso, mas a gente tem que pensar em algumas regalias ali que, de fato, estão extrapolando ali os vencimentos.
Tô rimando,
né?
Já,
né? Até porque acaba que, normalmente, esses auxílios, eles, como são verbas consideradas indenizatórias, de caráter indenizatório, elas não entram no cálculo...
Não tem limites.
Elas não entram no cálculo do teto. Então, daí não tem limite, né? Você abrir hoje o portal da transparência do Judiciário de Santa Catarina, nosso tribunal, você vai ver que alguns desembargadores receberam no mês passado 100 mil reais líquido. Sendo que o teto hoje o teto está em 37.
37, é mais ou menos
por aí, né?
Por aí, exatamente.
Então, porque essas verbas são consideradas indenizatórias, não são verbas remuneratórias. E em remuneração, você só pode ganhar o teto, ok? Mas aí, em indenização, você pode ganhar ao infinito e ao além. Né?
E juiz, logicamente, assim, ó. Eu entendo que juiz também, ele deve ter regras que não pode trabalhar em nenhuma outra profissão, né?
Ele
o juiz pode ser
professor? Pode, ele pode ser professor universitário no Brasil. Ele pode ser professor, ele pode ser sócio minoritário
ele
em empresa.
Pode advogar?
Não, advogar não.
Advogar.
Tanto que existe até uma quarentena depois que o juiz se aposenta, ele tem uma quarentena ali que ele tem que cumprir para depois se...
Poder advogar.
Para ele pegar a carteira da OAB, né, se entrar nos quadros da OAB e também para advogar no tribunal em que ele foi juiz. Tem uma quarentena ali que agora eu não lembro exatamente o prazo, mas é algo de 1 a 2 anos para advogar no tribunal em que ele foi juiz. Mas, de fato, o concurso ele é bem concorrido, cobra muito conteúdo. Hoje, quem estuda para as carreiras da magistratura tem que dedicar aí alguns bons, seus bons 3, 4, 5 anos de estudo. É um estudo muito inglório também, porque envolve muita jurisprudência, entendimento do STF, do STJ. Então, você tem que estar sempre antenado ao que o STF está entendendo, o que o STJ está julgando. Então, é um estudo que requer muita dedicação. E, de fato, eu concordo que precisa de uma remuneração compatível não só com a dificuldade para você chegar ao cargo, mas também compatível com a profissão que você vai ter, a função pública que você vai estar desempenhando, é uma função extremamente importante, a função de juiz, uma função essencial para a democracia, essencial para a república, e também enfim, tem que ter uma remuneração compatível, mas acho que no caso brasileiro nós estamos extrapolando ali. Até porque, além dos valores serem muito altos, a diferença entre o trabalhador mediano, um assalariado, e um juiz, a diferença é muito grande.
Se você for, brutal.
Eu estive no final do ano passado em Portugal, e fazendo um curso lá na Universidade de Lisboa, e eu tive contato com alguns juízes da Suprema Corte, que são professores da Universidade de Lisboa, e eu fiquei um pouco... Uma das coisas que mais me chamou a atenção lá na Europa como um todo, e principalmente em Portugal, é a questão da desigualdade social, né? Baixa desigualdade social, né?
Uhum.
E, bom, hoje lá, em Portugal, lá, você vai trabalhar de garçom, enfim, você vai ganhar, sei lá, seus 1.000 e poucos euros, 1.100, 1.200 euros.
Uhum.
Um juiz da Suprema Corte ganha 5.000 euros.
Nossa, velho!
Então, é um salário ótimo pra eles. Mas
caramba,
a diferença. O que me pega muito é.
Tipo, o juiz hoje ganhar, sei lá, uns 7 mil reais.
Exatamente. A diferença é muito pequena. Então, uhum, acaba que você tem uma desigualdade social muito baixa. Sendo que no Brasil hoje os juízes estão lá no 0,5% da população, que são considerados os milionários, né? Então, esse é o problema hoje do Brasil.
Sim.
Né? Do judiciário, né? Eles ganham muito. Ganham além do que deveriam ganhar, na minha opinião.
Sim,
e a diferença com o trabalhador médio é exponencial.
Brutal,
assim.
É,
não, uma diferença que... Bom, o nosso salário mínimo hoje é mil e... Vai para 1.050.
Uhum.
Então não se compara, né? Um juiz ganha... Hoje um juiz inicia a carreira com seus 30 mil reais.
Sim.
Então...
Só os 30 mil já tava bom, né? Pô, já dava para viver bem, dava
para
viajar,
imagina,
dava para fazer tudo.
Hoje, né... hoje tem tribunal hoje que começa a carreira com 28, 29 mil reais.
Uhum.
Mas é algo para...
Para ser debatido
ser
também,
debatido,
né?
Mas as pessoas não... Os nossos governantes, não, nossos representantes não estão querendo enfrentar esse problema, né?
Satoti, já estamos há 1 hora já e 10 minutos conversando. Acho que a gente tem oportunidades futuras de a gente conversar mais sobre o direito, de destrinchar esse direito para que quem é leigo consiga entender o que está rolando, né? E eu queria encerrar aqui agradecendo mais uma vez a tua presença aqui, a tua vinda. Fiquei muito feliz com o nosso papo. A Mayara também por ter te indicado, por ter vindo aqui. Obrigado, Mayara. E eu espero, assim, que você siga com a sua carreira, porque dá para ver que você tem bastante conteúdo, você entenda bem, que você consiga conquistar muita coisa ainda na sua carreira aí.
Tentando aí trilhar. Eu acho que a função de professor, né, acho que tá bem gratificante por isso, né, a gente tentar aí ajudar a criar as novas gerações de juristas aí que estejam comprometidos com a garantia da Constituição, com a garantia da lei, que eu acho que é, para finalizar aí, talvez, acho que esse é o caminho para o Brasil hoje, tenho certeza absoluta de que é esse, né? Nós temos um problema no nosso país hoje, que nós não respeitamos as leis, né? É um traço muito forte da nossa cultura, inclusive da nossa cultura jurídica brasileira, né?
Uhum.
Nós não respeitamos a lei. E eu acho que nós precisamos criar uma cultura jurídica de respeito à lei, de respeito à Constituição, e talvez, acho que um dos caminhos para isso é deixar o direito mais, usar um termo de um filósofo que eu gosto bastante, o George Agamben, ele fala em profanar, né? Tirar do sagrado e trazer de volta para o mundo, né? Para o mundano.
Como é que é o nome,
né,
do filósofo?
É o George Agamben, um italiano, né? Ele tem formação jurídica, inclusive, ele é vivo aí, um filósofo contemporâneo, bem interessante, e ele fala em profanar, ele utiliza esse termo. Eu acho que o direito precisa ser profanado. Nós precisamos retirar o direito, né, que está muito encastelado hoje nos tribunais, né, como se fosse algo de poucas pessoas, de poucos sábios.
Ele é elitizado.
Exatamente. A gente precisa profanar ele e trazer ele de volta para o uso comum da população, porque as pessoas entendam o que de fato é o direito, o que significa respeitar as leis, viver de acordo com as leis, porque, como eu te falei no início da conversa, o direito ele surge, né? A gente pensar, ele surge quando as pessoas, uma comunidade, resolvem ter regras de convivência.
Uhum.
Se a gente quer conviver de maneira harmônica, pacífica, a gente precisa respeitar as regras de convivência. Ou seja, precisamos respeitar as leis. precisamos viver de acordo com as leis. E claro, se as leis são injustas, nós precisamos lutar, né, dentro dos limites da lei para modificar as leis, criar novas leis, criar leis mais justas, enfim, criar leis que sejam mais compatíveis com aquilo que a gente deseja para uma vida boa em sociedade. Mas, sem sombra de dúvida, eu acho que o respeito à Constituição e às leis do nosso país é o caminho essencial para... principal caminho para nós pensarmos num Brasil aí melhor, um Brasil, enfim, que nós possamos olhar e, de fato, nos orgulhar do que nós estamos vivendo, criamos e tal. Acho que esse é o caminho, né? Hoje eu não tenho dúvidas disso.
Legal, legal. Muito bem. Obrigado, Rodrigo.
Eu que agradeço o convite mais uma vez e estou aí à disposição para outras conversas.
Legal. Muito obrigado. Até mais.
E aí, gostaram da conversa? Ficaram com alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Eu sempre falo, mandem um e-mail para nós no canal pós-modernos com 2S no final, @gmail.com. E eu espero que vocês tenham curtido, encaminhem para quem vocês acharem interessante que tenha relação com esse assunto. E nunca se esqueçam, aproveite seu instante.